Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, ouvinte, como vai? Eu sou o João Cláudio Silveira e está entrando no ar o programa Conciliando, com comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Vamos falar sobre conciliação, algo que tem transformado a realidade do judiciário brasileiro, se tornando uma das ferramentas mais importantes. Não é isso mesmo, Dr. Rogério? Seja muito bem-vindo mais uma vez.
Olá, João Cláudio. Olá, ouvintes do programa Conciliando. É isso mesmo. A conciliação, sem dúvida nenhuma, vem se consolidando cada vez mais como uma das vias mais eficientes para reduzir conflitos e a duração de processos na Justiça do Trabalho. E nós esperamos que, com mais essa edição do Conciliando, possamos contribuir para que a sociedade se conscientize disso e compreenda que uma solução autocompositiva é uma saída eficiente, viável e, acima de tudo, pacificadora para a solução de conflitos submetidos ao Poder Judiciário.
E para dar início ao programa de hoje, vamos então para o nosso Giro de Notícias.
Giro da Conciliação.
Para abrirmos esse giro, vamos falar de uma notícia que veio do TRT da 15ª Região, que fica em Campinas, no estado de São Paulo. Lá, eles homologaram um acordo que envolvia vagas de estacionamento. Isso mesmo, vagas de estacionamento. Os trabalhadores das lojas de um shopping center da cidade reclamavam que o estacionamento do shopping cobrava para que eles estacionassem os carros lá durante o horário de trabalho. Pelo acordo firmado, o shopping agora vai liberar 149 vagas para esses trabalhadores, além de ressarcir qualquer gasto deles com estacionamento entre os anos de 2010 e 2017. Para ter acesso a esse benefício, eles vão precisar comprovar os gastos por meio de recibos de pagamento. Doutor Rogério, isso mostra que nem sempre o objetivo de uma conciliação vai ser especificamente um valor em dinheiro, né?
Sem dúvida nenhuma, João Cláudio. Agora, antes disso, um detalhe que é importante chamar a atenção do nosso ouvinte é que essa é uma típica situação que não faria sentido estar sendo julgada, ou seja, contar com uma solução imposta às partes vinda do Poder Judiciário. Nós estamos falando aqui de condições de trabalho e garantia de harmonia no ambiente de trabalho. Imagine, né, um trabalhador de um shopping center que tem uma ampla disponibilidade de estacionamento não ter sequer condições, né, e a tranquilidade de estacionar seu carro quando vai para o local de trabalho. Então isso aqui é um típica, é algo que é uma questão que teria que ser objeto de uma reivindicação coletiva dos trabalhadores, por meio ou não de um sindicato, junto ao lado patronal ou à própria administração do shopping. E seguramente, se as partes não conseguiram fora do judiciário encontrar uma solução autocompositiva, o que quer dizer que fracassaram nesse sentido, que deveriam ter se empenhado mais para buscar essa solução fora do judiciário, o judiciário, a partir da atuação de um magistrado que compreende a importância da solução autocompositiva e seguramente se esforçou, não foi de graça que esse acordo foi feito, seguramente houve um custo em termos de tempo, em termos de esforço por parte do magistrado, mas felizmente conseguimos chegar a bom termo sem a necessidade da imposição de uma solução que talvez até pudesse deixar aí consequências e comprometer as relações, a harmonia das relações de trabalho no âmbito desse espaço comercial.
Continuando com as notícias desta edição, ouço esse caso que vem lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Um acordo fechado na 7ª Vara Trabalhista da cidade resolveu um impasse da prefeitura com cerca de 2.500 terceirizados. Os funcionários foram demitidos por decisão judicial e estavam sem receber a remuneração de julho e as verbas rescisórias, além de estarem com as carteiras de trabalho retidas, sem poder dar entrada no seguro-desemprego ou sacar o fundo de garantia. O acordo fechado contempla o pagamento integral do saldo de salário do mês de julho e um repasse de 2 milhões por mês entre agosto e dezembro para pagar as verbas rescisórias dos trabalhadores. Em janeiro, a prefeitura se comprometeu a pagar o restante das rescisões, totalizando 25 milhões de reais. Além disso, as empresas também terão que acelerar os serviços de baixa nas carteiras e a liberação das guias, que são aquelas guias que que você leva lá na delegacia do trabalho para você retirar da entrada no seu seguro-desemprego. Doutor Rogério, em casos como esse, onde a carteira de trabalho está retida e o trabalhador ainda não recebeu os valores aos quais tem direito, não pode dar entrada no seguro-desemprego, é importante uma sensibilidade por parte do magistrado para perceber que a conciliação pode ser a solução, né?
Sem dúvida nenhuma, João Cláudio. E um aspecto importante aqui para chamar a atenção do nosso ouvinte é que é o seguinte: situações que envolvem ações plurimas, ou seja, uma pluralidade de pessoas que vivem a mesma situação em termos de lesão sofrida, e já é uma situação a demandar uma solução autocompositiva de forma racional, evoluída e sensata e eficiente. Quando essa lesão corresponde a verbas rescisórias que não foram pagas, ou seja, nós estamos falando de alguém que perdeu o seu emprego, a sua fonte de sobrevivência, e sequer recebeu aquilo que a lei lhe assegurava em termos de rescisão, ainda mais é necessário para buscar a solução que seja a mais rápida e eficiente possível. Inclusive, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região tem um projeto que foi até vencedor no Prêmio Conciliar Legal, que era um projeto que buscava resolver pela via pré-processual exatamente situações de dispensa em massa nas quais havia problema de pagamento de verba rescisória. Portanto, eu diria que este é um caso em que o juiz, com mais envolvimento, com mais empenho, com mais esforço, ainda mais é necessário que busque trabalhar para encontrar uma solução autocompositiva. Felizmente, nesse caso, essa saída foi possível e está de parabéns o magistrado que se empenhou para isso.
E fechando o giro de notícias dessa edição, vamos falar da juíza Márcia Miura, do TRT do Espírito Santo, que conseguiu fechar uma média de 2 acordos por hora em uma tarde de conciliações. Foram ao todo 15 processos com 9 acordos homologados. Doutor Rogério, os números são ótimos e nos mostram como alguns magistrados, como é o caso da doutora Márcia Miura, lá do Espírito Santo, alguns magistrados estão preparados para intermediar negociações como essas. Durante as audiências, assim, quais devem ser os principais pontos que as pessoas que participam devem ficar atentos? Tanto o magistrado como os advogados e as partes também. O que, deve ficar mais atento?
Olha só, João Cláudio, primeiro que eu gostaria de fazer um alerta, né? É bem verdade que, aparentemente, nessa notícia colocada como essa sendo um êxito, um aspecto importante, em alguma medida seguramente o é. Há quem, né, assim, há uma compreensão, e isso fez até, em algum momento, parte dos meus delineamentos de pesquisa, na pesquisa que desenvolvi no mestrado sobre comportamento de escolha, né, no mestrado em psicologia, sobre comportamento de escolha em audiência de conciliação, no sentido de que o tempo que se leva para chegar a um acordo pode ser uma medida de facilidade ou de dificuldade para o acordo, né? Agora, eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão dos números, principalmente quando se coloca dentro desses números o tempo que se resolve, e isso como um mérito, né, do magistrado, o tempo que se leva para buscar um acordo. Eu vendo isso aqui me lembra aquela história, né, de um caso que teve repercussão nacional em que dois obstetras estavam disputando para ver quem fazia o parto mais rápido num determinado hospital do Sistema Único de Saúde, né? Isso teve uma série de consequências. Então, assim, eu vejo com muita reserva, muita cautela, principalmente em nome do princípio da não obrigação de resultado, com o princípio da autonomia da vontade, que estão lá no Código de Ética da Resolução 174. É importante que o magistrado se empenhe para ser eficiente, e eficiência, naturalmente, muitas vezes envolve tempo, né? Ou seja, tentar buscar mais resultados possíveis com o menor tempo possível. Mas eu considero que nós temos que ter muito cuidado quando estamos falando de acordos. Nós comemoramos, inclusive, Semana da Conciliação, sempre quando batemos a marca da semana anterior, nós comemoramos, achamos, ficamos felizes, nós procuramos apontar os números para mostrar até mesmo numa perspectiva comparativa, o que se faz de acordo e o que os processos são resolvidos por sentença, mas eu acho que a gente tem que ter uma cautela muito grande em relação aos números, principalmente quando o número envolve o tempo que se leva para fazer um acordo. Eu costumo dizer que o tempo da conciliação, o tempo da negociação voltada à conciliação, é um tempo próprio. Não é o tempo que o juiz quer, não é o tempo que as partes querem. É o tempo que a dinâmica das tratativas exige naturalmente para que se chegue a uma solução de consenso. E quando às vezes a gente atropela essa dinâmica natural, nós podemos estar cometendo algum equívoco que vai gerar um acordo mal feito, mal celebrado, um acordo que não tem um compromisso psicológico como deveria ter com as partes, quando não algum nível de insatisfação. Então, eu acho que a magistrada, ao se empenhar para buscar a solução autocompulsiva, está de parabéns, mas vejo com alguma reserva a exaltação de um tempo menor do que se espera de conciliação, porque tenho receio de que isso pode acabar virando uma corrida maluca entre magistrados ou conciliadores para ver quem concilia mais processos em menor tempo possível. E eu acho que isso não é saudável para a política judiciária de conciliação.
Doutor Rogério, quero agradecer pelos comentários no giro de hoje. Vamos agora para um intervalo rápido e na volta você acompanha aqui no Conciliando uma entrevista com a juíza Wanda Lúcia Ramos da Silva, que é coordenadora da Escola Judicial e membro do Núcleo de Conciliação. Vai falar com a gente sobre o curso de formação de conciliadores que está sendo ministrado lá no TRT da 18ª região, que abrange o estado de Goiás. Não saia daí que a gente volta já já.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Estamos de volta com o programa Conciliando e vamos direto para a nossa entrevista de hoje.
Entrevista.
A gente recebe aqui no programa Conciliando a juíza do trabalho Wanda Lúcia Ramos da Silva, que é coordenadora da Escola Judicial e membro do Núcleo de Conciliação, e vamos falar sobre o curso de formação de conciliadores que está sendo ministrado lá no TRT da 18ª região, que abrange o estado de Goiás. Doutora Wanda Lúcia, a quem eu cumprimento, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada, cumprimento os ouvintes do programa Conciliando e me coloco à disposição para as perguntas que me forem formuladas.
Doutora Wanda Lúcia, primeiramente, para saber como está o andamento do curso e como está a aceitação dos alunos nesse curso de formação de conciliadores.
Então, nós estamos implementando o primeiro curso de formação de conciliadores e mediadores do TRT em um formato de 100 horas aula. O público são alunos, servidores do tribunal, que vão atuar no SEJUSC, que já estão atuando no SEJUSC de Goiânia, que comporta os 18 varas, e aqueles servidores das localidades onde vai ser instalado o SEJUSC ainda, como o caso de Rio Verde, que já foi instalado, e Tumbiara, Anápolis e Aparecida, locais de mais de uma vara onde a previsão de instalação de SEJUSC. A aula teórica, nós já estamos na etapa final, com a excelente aceitação, uma turma muito motivada, com muitas perguntas pertinentes à prática que já vem desenvolvendo, e a parte prática vai começar a ser desenvolvida. Teremos oficinas, uma atuação supervisionada no SEJUSC e oficinas de simulação de audiências. Numa outra etapa, um workshop, onde nós iremos desenvolver ferramentas de feedback. Uma outra etapa, onde os alunos vão fazer uma atuação no SEJUSC sem supervisão, mas com o desenvolvimento de relatórios, problematizando as questões e os incidentes, e uma etapa de encerramento que nós iremos fazer uma palestra com a cerimônia. Esse conteúdo total, teórico e prático, nós desenvolveremos em 100 horas.
Doutora Wanda, antes de mais nada, eu quero pedir licença para fazer um registro, antes de fazer a minha pergunta para a senhora, eu quero fazer um registro aqui para que os nossos ouvintes tenham conhecimento, primeiro, de que é uma grande satisfação para mim estar participando desta entrevista, primeiro por um motivo pessoal, né, e apenas para que os ouvintes saibam, eu tive a felicidade, né, de ter, eu tenho a doutora Wanda não só como uma colega, mas como uma amiga, e tive a felicidade de tê-la como a minha primeira colega de magistratura, né, que logo que ingressei no TRT da 18ª, durante alguns bons anos tive a oportunidade de atuar na mesma vara, né, ingressando aí juiz recém-ingresso, né, e a doutora Wanda era titular, na vara que tinha a doutora Wanda como titular, né, de modo que para mim é sempre uma satisfação ter contato com a doutora Wanda e motivo a mais de estar participando dessa entrevista. E a segunda coisa, o segundo aspecto que eu não poderia deixar de registrar para o nosso ouvinte, é que a doutora Wanda, viu, João Cláudio, é uma das maiores entusiastas quanto ao tema conciliação e formação. O tema formação de conciliadores é algo extremamente relevante e determinante para o sucesso ou para o fracasso da nossa política pública judiciária. E a doutora Wanda, que já vem de longa data empenhada nesse propósito, vem desenvolvendo um trabalho espetacular, não só no seu regional, se materializando nesse curso que estamos tratando aqui, mas contribuindo com todos os regionais, porque estava à frente da comissão, está à frente da comissão do Conselho das Escolas Judiciais, que está montando o modelo de formação dos conciliadores e mediadores. Portanto, é importante que os ouvintes saibam disso, que nós estamos conversando com uma das pessoas mais engajadas nessa temática em todo o Poder Judiciário Trabalhista. Mas a pergunta que eu faria, doutora Wanda, é o seguinte: quais são os conteúdos que a senhora considera mais relevantes daqueles que estão sendo desenvolvidos nesse curso? E quais as expectativas que vocês têm, vocês aí do NUPEMEC da 18ª região, que, diga-se de passagem, já tem sido bastante avançado nas políticas de conciliação com o SEJUSC, quais são as expectativas que vocês têm a partir da formação dessa turma de conciliadores?
Olá, doutor Rogério, que prazer conversar contigo por esse meio também. É uma honra poder participar desse projeto junto com você, que é um entusiasta também e uma das referências nacionais e um dos maiores propulsores desse movimento pela conciliação. E é uma honra pessoal, especial, que nós tenhamos trabalhado juntos e que eu tenha sido também participado dessa etapa inicial da sua carreira como juiz substituto, ainda substituto, aqui no nosso estado. Muita satisfação de estarmos, embora já distante, seguindo o mesmo rumo, né? Seguindo a sua sugestão de temática através da sua pergunta, eu quero te dizer que o TRT 18 propulsiona esse tipo de formação, apoia esse tipo de formação, até porque nós temos uma política de formação que é um dos pilares da administração. Desde 2013, nós temos em funcionamento no SEJUSC. Agora, no começo desse ano, foi reformulado com a Resolução 29, que nos dá pleno apoio para uma política consistente de formação de servidores. De tal forma que, se antes a gente já funcionava e já dava apoio para a conciliação, agora, com o projeto de incrementar essa formação por meio de modernas ferramentas da conciliação, nós acreditamos que a nossa conciliação vai ser realmente qualificada, até porque nós recebemos, enquanto SEJUSC, as partes, nós somos o órgão receptor das partes, porque o nosso centro de conciliação faz as audiências iniciais e nós queremos uma recepção por meio de técnicas adequadas, que tem por base uma escuta qualificada e a empatia como fundamento de relacionamento, já como porta de entrada, de forma que as partes que vêm já com acordo pronto sejam bem recebidas, aquelas que fazem acordo depois de serem empoderadas e validadas e terem suas demandas sociológicas validadas, farão acordo no SEJUSC, e aquelas que não fazem acordo de jeito nenhum também deverão ter uma boa receptividade por parte dos nossos conciliadores. Para isso, nós estamos formando os conciliadores naquilo que há de mais moderno em termos de teoria do conflito, em termos das políticas públicas de resolução adequada de disputas, que vem desde a Resolução 125, passando pela 174, pelo Código de Processo Civil 2015, pela Instrução Normativa 39 do TST e pela Lei de Mediação, também pela Reforma Trabalhista recém-aprovada e também pela nossa Resolução 29. Além dessa parte de políticas públicas, nós estamos encorajando os nossos conciliadores a incorporar, introjetar de maneira sólida o código de ética, porque é aquilo que vai fundamentar principiologicamente uma atuação lisa e adequada no contato com as partes e com os advogados, inclusive empoderando os advogados, de forma que eles possam funcionar como assessores dos seus clientes, de forma que a gente possa despolarizar o conflito. Para despolarizar o conflito, é essencial o enfoque consistente nas ferramentas de provocação de mudanças. A pergunta que nós discutimos o dia inteiro é mudanças em quem? E nós partimos do pressuposto que nós também precisamos mudar. Nosso público interno também precisa mudar. Para enxergar um desenvolvimento da política que vai trazer resultados imediatos, mas também a médio e longo prazo. De forma que os conciliadores saibam entender quais os incidentes que vão acontecer e que medidas tomar, evidentemente, que quem vai decidir é o juiz, mas de forma que ele possa dar o encaminhamento adequado. Seria isso em termos de conteúdo. E a turma é uma turma de 31 servidores, está absolutamente engajada. Mesmo com o cansaço de 8 horas diárias, eles estão presentes e satisfeitos e já fazendo uma avaliação perfeita do andamento do curso.
Conversamos aqui no programa Conciliando com a juíza do trabalho Wanda Lúcia Ramos da Silva, que é coordenadora da Escola Judicial e membro do Núcleo de Conciliação, e falamos sobre o curso de formação de conciliadores que está sendo ministrado lá no TRT da 18ª região, que abrange o estado de Goiás. Doutora Wanda, muito obrigado pela sua participação, valeu muito e até a próxima.
Prazer foi todo meu de falar, quero me colocar à disposição de todos vocês para a gente continuar trocando ideias e que nós possamos fazer uma experiência de conciliação juntos, todos os tribunais do país. Muito obrigada.
E sempre é bom lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando na íntegra, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de chegarmos ao fim desta edição do programa, vamos tirar algumas dúvidas sobre conciliação.
Dica do dia.
E o tema da dica do dia de hoje, como a gente adiantou na semana passada, é jurisdição voluntária. Doutor Rogério, o que podemos falar sobre esse tema e a sua relação, a relação da jurisdição voluntária com a conciliação?
Olha, João Cláudio, esse é um tema importantíssimo que tem toda a relação, não diria só com a conciliação, mas com as políticas de conciliação. E apenas já tratamos em alguma medida sobre algum enfoque aqui sobre isso, que veio na tal famigerada reforma trabalhista, né, Lei 13.467 de 2017, e que, primeiro, para o ouvinte entender e contextualizar, corresponde ao seguinte: o que é a tal jurisdição voluntária? É um mecanismo que foi criado na reforma trabalhista que permite que acordos firmados fora do Poder Judiciário, ou seja, extrajudicialmente, sejam levados ao Poder Judiciário para serem submetidos à homologação judicial. Então, significa dizer que aquele ajuste que foi feito fora do judiciário, ele pode ser levado ao judiciário para contar com o carimbão de homologação, carimbão no sentido metafórico, do magistrado. E aí ele passa a funcionar quase que como se fosse uma sentença, né? Ou seja, ele tem força, o acordo judicial, ele tem uma eficácia de sentença. Qual é, então, assim, qual é a relação? E como é que isso funciona? O acordo é feito fora do judiciário e levado para o judiciário. Então, qual é a relação que isso tem com a conciliação? Isso é, teoricamente, mais um mecanismo de solução autocompositiva. Agora, nós também temos algumas preocupações sobre isso. Nós temos receios sobre aspectos como, por exemplo, a lei fala, isso está lá no artigo 855B da CLT seguintes, mas a lei fala, por exemplo, que não pode ser, que as partes têm que estar com advogados e um advogado de um não pode ser o do outro. Mas não diz, por exemplo, se pode ser do mesmo escritório do outro, se pode ser cônjuge do outro, se pode ser irmão do outro, né? Enfim, então nós temos alguns aspectos, como se faz para avaliar a manifestação da vontade do empregado, ou seja, para que o empregado tenha consciência e saiba do que da decisão, se ele, ou melhor, se ele sabia a decisão que ele tomou quando esse acordo foi firmado para levar à homologação judicial. Por exemplo, outra questão é saber como é que fica isso em relação aos analfabetos. Então, são preocupações que a lei não contemplou. E, nesse sentido, inclusive, nós estamos trabalhando na vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho na regulamentação desse mecanismo. Ou seja, esse processo deve estar começando mais cedo ou mais tarde, mas o fato é que o ministro vice-presidente ficou incumbido pelo presidente do CSJT de montar uma solução, uma regulamentação para estabelecer parâmetros e limites e condições de que seja adequadamente realizada essa jurisdição voluntária. Então, respondendo, tem tudo a ver com a conciliação, porém, exige um grande cuidado por parte da Justiça do Trabalho para que esse mecanismo não seja uma porta aberta à fraude à legislação trabalhista.
E depois desta dica, chegamos ao final do nosso programa Conciliando. Dr. Rogério, muito obrigado pelos comentários na edição de hoje e até semana que vem.
A satisfação é minha, João Cláudio. É sempre um prazer estar aqui conversando com os ouvintes do programa Conciliando para levar sempre a mensagem da conciliação.
O programa teve trabalhos técnicos de Wabner Prado e Ângelo Ramos, roteiro de Vinícius Werneck, edição de Gabriel Reis, a apresentação minha de João Cláudio Silveira e coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por acompanhar a gente em mais uma edição. Um excelente fim de semana. A gente se encontra aqui na semana que vem. Tchau, tchau.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.